Sr. Presidente, se isto não é interferência política, não sei mais o que é que há de ser. Casos como nós apresentamos, Gonçalo Pires, CFO da companhia, disse aqui que desconhecia, que não tinha que saber e que assinou porque tinha que assinar um comunicado falso, carregado de inverdades, enviado ao regulador. Como é que Gonçalo Pires ainda se mantém em funções como responsável financeiro da empresa? Como é que o senhor administrador com o pelouro financeiro não comunica à tutela que ia enviar um comunicado falso ao mercado? Como é que a tutela ainda mantém o Dr. Gonçalo Pires em funções? Isto não aparece no relatório. Depois, pequenas nuances, que ao mais ínfimo detalhe conseguimos apurar, identificar e pedir a sua inclusão e foi rejeitado. Porque é que o Dr. Miguel Frasquilho disse também aqui, neste lugar, que foi convidado por Pedro Nuno Santos para continuar na TAP. E o relatório, o que diz? Miguel Frasquilho, convidado pelo Governo. Os restantes, convidados por Pedro Nuno Santos. Porquê? Quando o próprio assumiu aqui que foi o Ministro, à data, Pedro Nuno Santos, que o convidou. E depois que lhe retirou o convite, depois deste ter aceito. E o porquê de ter retirado o convite? Não sabemos. Dr. Miguel Frasquilho não sabia e Pedro Nuno Santos não o disse abertamente o porquê de o ter feito. São questões que nós pedimos para serem incluídas e que a senhora deputada relatora não aceitou. Não aceitou não porque era mentira, porque não são. Está aprovado, está nas atas. Nós socorremos-nos das atas. Nós vimos horas e horas e horas das audições que nós próprios fizemos. E não para impor a nossa vontade de alterar um relatório, mas para repor a verdade que este relatório carece. Este relatório, Sr. Presidente, com todo o respeito que lhe tenho, este relatório envergonha-nos, faz-nos corar de vergonha. E penso que não falo só por mim, infelizmente. Este relatório não espelha o que aqui foi trabalhado, não espelha o que aqui foi dito pelos inquiridos. E este relatório, acima de tudo, lesa o bom nome de todos os que nesta comissão intervieram. Há muita coisa em falta, há muito por dizer neste relatório, há muitas conclusões mal tiradas. Há muitas verdades que aqui foram ditas e por conveniência, e digo sem medo das palavras, por conveniência não estão neste relatório e deveriam estar. E mais do que a preocupação do Partido Socialista querer fazer menções à privatização de 2015, devia fazer menções ao que aqui foi dito, que esta CEO foi contratada com um propósito de preparar a empresa para a venda. Relembro que a engenheira Cristine tomou posse em 2020. E à data, o senhor Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, diziam a TAP é estratégica, a TAP não será vendida. Já aqui estavam a mentir ao país. Porque a engenheira Cristine assumiu aqui que um dos propósitos da sua contratação era equilibrar a empresa, implementar o plano de reestruturação e preparar a empresa para a venda. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, de 2021 até outubro de 2022, juntamente com, à data, Ministro das Infraestruturas, mentiu a esta casa e mentiu aos portugueses, a dizer que a TAP era estratégica e não era para ser vendida. Pois então, foi desmentido. E onde é que isso está nas conclusões? Vou concluir, Sr. Presidente, haja coragem, ainda vamos a tempo nesta reunião de inverter as inverdades que aqui estão e de dotar este relatório de todas as verdades e as conclusões que os portugueses merecem, porque são os portugueses que pagam o trabalho que aqui está a ser feito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, deputado Bruno Aragão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Estamos ainda a iniciar esta reunião e, portanto, deixarei os meus agradecimentos para o fim, porque os trabalhos ainda são longos. Há uma coisa que eu nunca tento mudar, que são crenças. Crenças não se mudam, são bastante enraizadas e, portanto, eu vou avançar aquilo que entendo por serem crenças sobre uma determinada situação, sobre uma determinada narrativa, e vou àquilo que realmente importa, que é a natureza e a gênese de uma comissão de inquérito e aquilo que ela deve fazer. E a primeira coisa que ela deve fazer, e pego até em expressões anteriores, é ter uma natureza e um conteúdo factual, e muito menos uma natureza e um conteúdo político. É isso que lhe dá, de facto, a diferença. E, portanto, vou-me abster, pelo menos nesta fase, teremos tempo de debate para estar sempre a falar neste partido, naquele partido, nos outros partidos, mas deter-me um pouco naquilo que foram os nossos trabalhos. Em primeiro lugar, parece-me que o respeito pelas pessoas e o respeito pelas audições é centrarmos na resposta das pessoas e não nas perguntas que fizemos às pessoas. Esse é que é o maior respeito que nós podemos ter pelas pessoas que aqui ouvimos. E dou, enfim, um exemplo, porque é um exemplo que tem, enfim, passado muitas vezes e porque acho que é um exemplo que ilustra como, independentemente do que as pessoas dizem, das respostas que nos trazem, se nós mantemos a pergunta, pois vamos ter divergências seguramente neste relatório. E vou dar um exemplo que aqui já foi citado, como é o da participação ou da presença do ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, na reunião que preparou o comunicado que a TAP vem enviar, ou que o documento que a TAP vem enviar, a pedido da tutela. Podemos ter todos uma determinada crença sobre isso e mantê-la. Pronto, nada a fazer. Podemos ter dúvidas e questionamos. E a própria questão que fazemos pode ter ela, em si e pela forma como a estruturamos, uma determinada resposta. Pronto, aí é à liberdade de cada um. Há uma coisa que não pode acontecer. É que, ouvida a resposta, a ignoremos. Isso é que desvirtua o que deve ser o relatório de uma comissão de inquérito. E pegamos neste caso simples. Qual foi a resposta a essa questão? E a resposta foi: tive presente na reunião. Facto. Confirmado pelo ex-secretário de Estado. Deve estar no relatório. E está. Participou, influenciou, redigiu, disse alguma coisa de como deveria ser esse texto? Resposta do secretário de Estado? Não. O que deve estar no relatório é não. Eu posso achar que o senhor ex-secretário de Estado mentiu, que cometeu perjúrio. Posso até afirmá-lo. Não posso é dizer que ele disse uma coisa que não disse. E este é só um pequeno exemplo de coisas que vamos ouvindo repetidamente, independentemente da resposta que a pessoa ou que as pessoas nos trouxeram. E isso é que não pode constar de um relatório de uma comissão de inquérito. O segundo ponto é uma forma interessante de discutir, que é falar no plural. Nós podemos falar no plural e dar então um caráter mais geral, mais abstrato, a uma determinada ideia. E temos vários exemplos onde isso foi feito sistematicamente ao longo desta comissão de inquérito e tem sido feito até na discussão deste relatório, não só pelos membros desta comissão de inquérito, mas um pouco pelo país. Vou dar alguns exemplos do que é falar no plural. Temos uma situação concreta, clara, lamentável, assumida, de um e-mail do ex-secretário de Estado para a ex-CEO da CP sobre um voo do senhor da TAP, peço desculpa, quem anda muito de comboio tem estas prerrogativas, para a ex-CEO da TAP, sobre um voo do senhor Presidente da República. Há um e-mail de um voo do Secretário de Estado para a ex-CEO da TAP em resposta a um e-mail da própria CEO da TAP. Quantas vezes é que nós ouvimos voos, rotas, alterados, várias vezes, sistematicamente? Há um caso triste, lamentável, que nunca deveria ter acontecido, Acho que todos partilhamos isso, mas foi assumido pelo próprio. Mas continuamos a ouvir sistematicamente que houve alteração de voos, pressão para mudar rotas. Um caso. Segundo caso. É até o que eu acho mais curioso. Reuniões secretas. E, portanto, falemos abertamente sobre elas, porque agora já temos essa margem. Reuniões secretas. Portanto, surge na terceira audição, aliás, na segunda audição, na terceira audição, exatamente, um e-mail de uma reunião do grupo parlamentar do Partido Socialista, que teve um deputado. Essa luta já não tentamos, porque continuará a aparecer deputados, portanto, o plural é mais interessante, de facto, tem mais picante, com a ex-CEO da TAP. Quantas reuniões secretas já se imaginaram, já se idealizaram a partir dessa? Quantas perguntas foram feitas sobre reuniu com o grupo parlamentar do Partido Socialista? Várias vezes. Quantas respostas disseram reuni sim? Nenhuma. Nenhuma em sede de comissão. O que é que continuamos a dizer? Reuniões secretas. E vou dar até um exemplo de uma reunião que passou como uma reunião secreta até termos o contraditório da outra pessoa que pode ter participado nessa reunião. Que é uma coisa que aconteceu aqui também com alguma frequência. Não se esperar pelo contraditório. Pelas pessoas que, tendo participado nesses processos, nos podiam ajudar a inferir a verdade e a linha do tempo. A reunião do dia 5 de março de 2023 entre o Sr. Ministro das Finanças e a ex-CEO da TAP. Se fizerem uma pesquisa rápida no Google, vão encontrar várias vezes a notícia reunião secreta no Ministério das Finanças. Aconselho-vos a fazer esse exercício, porque é um exercício interessante. Reunião secreta. Pois, quando podemos inquirir os participantes e é esclarecido que essa reunião, primeiro, não foi secreta, segundo, foi formal, e o que é que foi discutido nessa reunião, o que é que continua a dizer-se? Reunião secreta. Terceiro exemplo do que é falar no plural e fazer assim um bolo mais alargado que vai permitindo construir uma determinada narrativa que de facto não tem nada. Indemnizações a administradores. Podemos ter todos uma determinada visão sobre isso, uma determinada perspectiva. Mas há uma coisa que não podemos fazer. É pegar no bolo todo, amarrá-lo bem e dizer aqui está, independentemente do período ou dos períodos em que isso tenha acontecido. E ao longo desta sessão, destas sessões, falamos sobretudo em 13 indemnizações deste tipo. Temos os nomes, temos os valores, temos essa informação toda. O que é que dizemos? Houve 13 situações de indemnização a ex-administradores e depois dizemos assim, e também vos incentivo a fazerem uma procura. Onde é que isto aparece e como é que aparece? Porque resulta das perguntas e da forma como se fazem as perguntas. Entre 2019 e 2023. Está em imensos sítios. Resulta de uma pergunta e da forma como ela foi feita. Não da resposta. Por uma coisa simples. É que isso amarra períodos diferentes. Períodos em que a empresa tinha uma gestão privada, ainda com participação pública a 50%, e períodos em que a empresa era totalmente pública. Destes 13, quantos é que foram no período em que a empresa era totalmente gestão pública? Um, Alexandre Reis, que deu até origem a esta comissão. Todos os outros, independentemente da avaliação que temos que fazer sobre eles, e bem, ocorreram no período em que a gestão era privada, e nem estou aqui sequer ainda a entrar nas qualificações. E, portanto, falar no plural pode ser uma forma de construir determinada realidade, mas não torna essa construção em factos efetivos. Um quarto ponto é, enfim, aquilo que cada um procurará evidenciar mais ou menos, tem a ver naturalmente com a visão que traz sobre as coisas. Há um percurso que nós não podemos evitar, e aí assumidamente o Partido Socialista não o evitou, que é falar sobre a TAP e sobre a TAP aquilo que o Partido Socialista é mais ou menos responsável, sem evitar até temas que aparentemente podiam ser mais difíceis. A VEM Brasil está no relatório, o impacto financeiro que possa ter tido sobre a TAP está no relatório. Depois, o período de privatização está no relatório. Sem qualificar essa decisão política dessa privatização, mas avaliando sobre ela com os dados que hoje temos e até com aqueles